Temos connosco ao telefone Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Boa noite e obrigado pela disponibilidade. Começava por lhe perguntar, foi uma pergunta que fiz também semelhante ao professor Carlos Rubal Cordeiro, se estas medidas lhe parecem as adequadas e no timing adequado, ou se ficaram aqui passos por dar pelo Primeiro-Ministro.
Boa noite. Eu diria que, na prática, este reconhecimento que é preciso recrutar recursos humanos peca por um pouco tardio. Já andamos a dizer isso desde março e, portanto, chegados a novembro, estar a dizer que é necessário reforçar aquilo que, que é o rastreio de contactos, de facto, é importante que finalmente isso tenha perpassado. E, portanto, do ponto de vista dos recursos humanos, parece-me que finalmente há esta percepção. Há depois outros componentes que têm a ver com, por exemplo, a resposta operacional, que eu penso que poderia e deveria ser reforçada, as questões das linhas telefónicas nos centros de saúde, a questão da maior capacitação nesse sentido do identificar os casos suspeitos, testá-los e fazer o seu isolamento e o respectivo isolamento dos contactos próximos. Temos aqui uma componente da comunicação que é fundamental e, portanto, chegar às pessoas e a informação ser clara e transparente e também coerente, que tem sido um dos aspectos que tem sido difícil precisamente de fazer. E depois, por fim, a questão das medidas restritivas ajustadas ao risco de cada região, de cada concelho. Portanto, a questão dos mapas de risco também já vinha há longo tempo a ser defendida e, portanto, a adoção daquele critério do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença no sentido de implementar um pacote de medidas mais restritivas, um pouco análogas àquelas que estavam a ser implementadas naqueles três concelhos já identificados no norte do país. Portanto, penso que essa é a primeira leitura das medidas. Vamos aguardar exatamente pela concretização das mesmas.
Eu perguntava-lhe também sobre estas alterações que foram feitas nestes 121 concelhos e porque se tem falado ao longo das últimas semanas que a comunicação ao nível daquilo que é a saúde pública, até por parte do Governo, não tem sido tão clara. Desta vez António Costa entende que se explicou bem, que conseguiu mostrar aos portugueses aquilo que vai mudar nos próximos dias, porque essa também tem sido uma crítica das últimas semanas.
Bom, repare, não sei se está a referir ao suporte audiovisual, mas na prática eu acho que tem que a questão da comunicação depende não só daquilo que é a parte visual, mas também do conteúdo. E, portanto, aqui tem havido dificuldade precisamente porque há aqui, aparentemente, medidas que são difíceis de explicar face à sua coerência. E, portanto, espero que a partir de agora isso se torne mais claro e que seja muito assertiva a comunicação para os portugueses e a forma como todos nos devemos comportar, quais são as medidas essenciais e a forma como elas devem ser aplicadas. Eu penso que isso é fundamental. Até faço esta fadiga que já muita gente apresenta ao fim destes meses todos.
Ricardo Mexia, perguntava-lhe se essa confusão que tem havido por parte do público também terá a ver com as diversas exceções que têm sido criadas para as diversas regras que também têm sido apresentadas. Será por aí?
Acho que há dificuldade em as pessoas perceberem porque é que há determinadas coisas que se podem fazer e outras não. E, portanto, se explicar às pessoas porque é que se adotam determinadas medidas, porque é que se compromete a fechar os estabelecimentos a uma determinada hora, porque é que há um impedimento de venda de bebidas alcoólicas, porque é que isso acontece? E se isso for explicado, eu julgo que haverá muito maior compreensão e aceitação das pessoas e, naturalmente, também uma maior aplicação das mesmas. Acho que é isto que tem um pouco faltado desde há longo tempo e que era fundamental que passasse a acontecer.
Há aqui uma questão também que o Primeiro-Ministro frisou até no início da apresentação, que é a utilização dos testes rápidos. Defende esta utilização destes testes? Já devia ter sido aplicada também, mais uma vez, a questão do timing?
Olha, eu confesso que fiquei um bocadinho perplexo com a questão dos testes, porque nós há poucos dias tínhamos assistido à divulgação de uma orientação sobre a estratégia de testagem. E, portanto, se isto quer e essa estratégia ia ser implementada a partir do dia 9 de novembro. Portanto, eu não percebo exatamente o que é que muda, se é que muda alguma coisa, se esta é uma nova estratégia, portanto, acho que isso precisa, de facto, de alguma clarificação.
E perguntava-lhe ainda sobre, e porque agora com esta análise de 15 em 15 dias, conselho a conselho, se os médicos de saúde pública, se essa rede é suficiente para dar resposta a esta necessidade agora de ir avaliando mais especificamente, ou se vai ter que existir aqui novamente mais um reforço ou a alocação de outros recursos para ajudarem nesta monitorização?
Não, repare, o reforço dos meios é necessário há muito tempo e é para fazermos inquéritos epidemiológicos. Não me passa pela cabeça que esta avaliação do risco não seja feita com recurso aos diversos sistemas de informação que já temos. E, portanto, não quero acreditar que se vai criar ainda uma quinta ferramenta para fazer esta avaliação. Portanto, a incidência vai ser avaliada pelos instrumentos que já temos. E, portanto, não me parece que seja muito sensato criar ainda uma outra ferramenta para fazer essa avaliação. Portanto, não sei, mas parece-me desadequado que não seja, de facto, de forma automática esta avaliação, depois, eventualmente, com alguma validação, eventualmente, a nível central destes dados. Mas não me passa pela cabeça que seja agora ainda sobrecarregado o já muito difícil trabalho dos médicos de saúde pública que estão no terreno e que não têm mãos a medir, e, portanto, este reforço dos meios era fundamental, a fazer ainda mais esta tarefa.
Ricardo Cristina, não quero roubar muito mais tempo, mas deixe-me também só perguntar, os hospitais de campanha, o Primeiro-Ministro falou também nessa necessidade de voltar a implementar esse tipo de unidades de apoio, é urgente já montar esses hospitais, até tendo em conta a pressão que se está a registar no Serviço Nacional de Saúde?
Na prática, se nós não temos capacidade na infraestrutura permanente, é natural que seja necessário aumentar essa capacidade com estruturas provisórias. O problema dessas infraestruturas é que não bastam as paredes e as camas, têm que ter recursos humanos e, portanto, ou há capacidade para dotar também essas unidades dos recursos humanos necessários, ou então julgo que é difícil implementar uma solução desse género.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.